Entre os bretões? Ah, mas esse eu já assisti. E entre os normandos? E a Cisânia? E na Espanha, uma volta pela Gália, o combate dos chefes?
E o Belix e companhia? E como o Belix caiu no caldeirão quando era pequeno?
Ah, Asterix. E o Belix, Automatix, Panoramix, Ideafix, todos os outros habitantes da pequena aldeia gaulesa.
Peraí, faça o favor de me contar essa história direito.
Estamos no ano 50 a.C. Toda a Gália foi ocupada pelos romanos.
Toda?
Não. Uma aldeia povoada por irredutíveis gauleses ainda resiste ao invasor. E a vida não é nada fácil para as guarnições de legionários romanos nos campos fortificados de Babaorum, Aquarium, Laudanum e Petibonum. Esta é sempre a introdução para todas as histórias do pequeno, mas bravo guerreiro Asterix. A série de histórias em quadrinhos, escrita por René Goscinny e desenhada por Albert Uderzo, foi traduzida para 107 línguas e dialetos, inclusive esperanto e latim, sendo publicada em mais de 40 países, da Bielorrússia à Nova Zelândia. A primeira publicação veio em 1959, na revista Pilote. O primeiro título foi Asterix le Gaulois, ou Asterix o Gaulês.
O Gaulês? O que é um Gaulês?
Gaulês é quem nasce na Gália. A Gália era o nome que os romanos davam à França. As histórias se passam na época do Império Romano, lembra-se?
Em frente, legionários! Pela grandeza de Roma!
Claro, na época da ditadura de César.
Centuriões! Decuriões! Legionários! Estou satisfeito com vocês! Roma! Vamos rir dos dois lados do mar!
Isto mesmo. Faltava pouco para o Império atingir seu maior limite de expansão.
Mas a Gália foi toda conquistada por César. Você disse que nos quadrinhos a aldeia de Asterix conseguiu resistir. Como?
Panoramix, o venerável druida da aldeia, colhe o zimbro e prepara poções mágicas.
Eu vou encher dois cantinhos de poção mágica. Pode ser útil para vocês.
Sua melhor receita é a poção que dá força sobre-humana a quem a toma. Mas Panoramix também tem outras receitas.
Panoramix é um druida?
A aldeia gaulesa é remanescente dos celtas, o povo que vivia na Gália, e foi expulso pelos romanos. O druida é sacerdote deles.
Ah, então é assim que eles resistem às legiões? Mas e se os romanos roubassem a poção?
É o que de vez em quando eles tentam fazer. Mas os efeitos da poção são imprevisíveis em quem não é gaulês. Pode acontecer qualquer coisa com uma legião que tomar a poção. Portutates, Belenos e Belisama.
Quem são esses?
São os deuses da aldeia. São deuses celtas.
E Asterix?
Asterix é o herói das aventuras gaulesas. Pequeno guerreiro de espírito sagaz e inteligência viva. Aceita sem vacilar as missões perigosas que lhe são confiadas.
Oh, Belix, nós não temos tempo a perder!
A força sobre-humana de Asterix vem da poção mágica do druida Panoramix.
E o Obelix? Obelix é o gordão, não é?
Mas que gordo!
Gosto dele. São loucos esses romanos. Ele é muito engraçado.
Obelix é um amigo inseparável de Asterix.
Eu apresento o Obelix, meu melhor amigo, entendeu?
Profissão, entregador de menires.
Menires são as pedras que ele carrega nas costas, né?
São. Esse tipo de monolito era muito comum em construções celtas. Bom, Obelix adora javalis e boas brigas. Está sempre disposto a deixar tudo para acompanhar Asterix em novas aventuras.
Ele não precisa tomar a poção contra os romanos, não é? Porque ele caiu na caldeirão de poção mágica quando era pequeno.
Isso mesmo. Os efeitos dele foram permanentes, mas ele sempre insiste em tomar quando os outros tomam. Não se sabe o que pode acontecer se ele tomar mais. Um grande amigo de Obelix é a Ideafix.
Que fofinho. Ele é um terrier, não é?
Acho que é. Eu não entendo de cachorros. Sei que ele é um cãozinho incrível, conhecido por ser defensor da natureza e por ganir desesperadamente quando vê uma árvore sendo derrubada. Sabia que ele não era pra existir?
Não. Acho ele tão bonitinho.
Os fãs também. Foi por isso que ele ficou. A primeira história foi escrita sem ele. Só depois de pronta é que o Uderzo deu a ideia de um cãozinho acompanhando Asterix e Obelix. A história foi reescrita com ele em cena. Os fãs gostaram e acabaram sugerindo o nome.
E por que ideia fixa?
Por causa de sua ideia fixa em sempre seguir Asterix e Obelix nas aventuras.
Fala sobre os outros habitantes. O bardo, por exemplo.
É, o Chatotorix, que no original se chama Cacofonix. Ele é o bardo mais chato de toda a Gália. Bardos são aqueles poetas errantes que perambulam cantando poemas épicos. As opiniões sobre seu talento não são unânimes. Ele se considera genial, mas todos os outros consideram-no abominável. Calado, porém, torna-se um ótimo companheiro.
Tem o peixeiro, o Ordenalfabetix. Diz ele que sempre vende peixe fresco.
É, mas o Ferreira Automatix diz que não.
Todo fresco, peixe fresco! A viver está todo fresco, vejam! São os peixes da frente! Os peixes não estão frescos! Olha só o que eles são! Venha cá ver se não está fresco! É lógico que eu vou, você vai ver!
Eles são frescos, sim! São peixes frescos!
Sim, você vende peixe fresco!
E eles brigam.
Aí a aldeia inteira briga.
Ah, que calma! Ah, aí está tudo uma vez, Asterix.
É, a vila começa cedo.
O que está acontecendo ali?
O peixe não está fresco.
Ah, eu sei, eu conheço.
A maior parte das brigas que acontecem na aldeia é por causa dos peixes de Ordenalfabetix. Eles adoram uma briga. Tem também o Tragicomix, que não mora na aldeia, mas que deu trabalho a Asterix e Obelix porque foi capturado por César.
Tem também o velhinho, o Veteranix, não é? Ele também é muito animado para brigar com os romanos.
Só não supera Obelix nisso.
Todos os nomes terminam com X?
Não, só o dos homens. Esqueceu as mulheres? Naftalina, mulher do chefe. Yellow Submarina, a mulher do peixeiro.
É verdade.
Apenas Fobalá foge do padrão.
Foi por ela que Obelix se apaixonou, não foi?
É, mas ela gosta mesmo do Tragicomix. Pobre Obelix.
Mas, e como é o nome dos romanos?
Geralmente terminam em us. Caius Bonus, General Motus, Caius Eucaliptus, Claudius Veredictus. Os bretões, em ax, como cinema pax. Os normandos já são em af, como abominaf, desabaf, pifepaf, paragraf, espinaf.
Que engraçado!
É, todos os nomes têm essa característica. O próprio Uderzon revelou em entrevista que os tradutores têm trabalho para manter a graça dos nomes ao traduzi-los. Tem também os piratas, que de vez em quando cruzam o caminho de Asterix e Obelix.
E sempre apanham. O mais engraçado é o sentinela Fanho.
A vovó! A vovó! A vovó! A vovó! Os galhos! Os galhos! Os galhos!
Não sei, eu gosto mais do capitão.
Cala a boca e não faz ondinha.
Ei, faltou você falar do chefe da aldeia, o Abracur...
Não, isso é nome de remédio. É Abracur Six. Majestoso, corajoso, colérico. O velho guerreiro é respeitado pelos súditos e temido pelos inimigos. Só tem medo de uma coisa, que o céu caia sobre sua cabeça.
É, eu sei disso.
Mas, como ele próprio afirma, quem morre de véspera é Peru. Se bem que em Asterix, o adivinho, isso chegou perto de acontecer. A aldeia foi devastada pelos romanos.
Eu lembro que o chefe é carregado sobre seu escudo por dois gauleses.
É, mas teve uma vez que eles dois se revoltaram. Em Asterix entre os Helvéticos, eles foram demitidos e Abracur Six ficou a pé.
Nossa, que viagem! Você conhece todas as histórias?
A maioria. Ali, me passa a revista. Atrás de todas elas tem uma lista com todos os títulos.
Deixa eu ver. Asterix o Gaulês, Asterix Gladiador, Asterix Legionário, Asterix nos Jogos Olímpicos, Asterix e o Domínio dos Deuses, Asterix e o Escudo do Averno, Asterix e a Foice de Ouro.
São 20 e poucos títulos traduzidos para o português. 26, eu acho.
28.
Isso. E não são só os livros. As histórias fazem tanto sucesso ao redor do mundo que foram lançados 7 longas em desenho animado. Asterix o Gaulês, Asterix e Cleópatra, Os 12 Trabalhos de Asterix, Asterix e a Surpresa de César, Asterix entre os Bretões, Asterix e a Grande Batalha e Asterix e os Índios. O primeiro é de 1967. O último, de 1995. O sucesso é tanto que tem até um parque temático na França sobre a aldeia gaulesa.
Sei. Fica nas cercanias de Paris. Funciona de abril a outubro.
Isso. Os livros e os longas foram publicados em 1977, quando Goscinny veio a falecer. Mas Uderzon continuou sozinho, para a alegria dos fãs.
Tem mais?
Tem. Uderzon criou a Edition Albert René e lançou mais 7 títulos, 6 deles publicados no Brasil. O Grande Fosso, A Odisseia de Asterix, O Filho de Asterix, As Mil e Uma Horas de Asterix, A Rosa e o Gládio e La Traviata. O longa, Os 12 Trabalhos de Asterix, o único que não saiu dos livros, foi adaptado para as histórias em quadrinhos. Ainda tem Como Obelix Caiu no Caldeirão do Druida quando era pequeno.
Porque todo mundo quer saber isso.
É, inclusive eu. Preciso ir a uma banca comprar este. E o mais novo, Quando todo mundo achou que as histórias haviam parado, a equipe de Uderzo lançou Asterix e La Traviata, em 2001.
Mais um? Que bom!
Ainda tem o site na internet, recheado de informações, e o Musée Asterix, o museu.
Sem falar no filme, que eu adorei.
Pois é, o filme. Foi lançado na França em fevereiro de 99.
Tem o do Oscar lá, o... Como é que é o nome dele?
O...
O Roberto Benigni, no papel de Detritus, e o Gérard Depardieu, no papel de Obelix.
Falando do filme, é melhor a gente prestar atenção, já passou um montão e não vimos.
É verdade, até esqueci.
Daqui a pouco ele chega num banquete, que sempre encerra as histórias, e a gente tá aqui falando.
Sempre termina no banquete, né?
Geralmente sim, e geralmente na aldeia. Em O Filho de Asterix, o banquete é numa galera egípcia, com a presença de César e Cleópatra em pessoa.
Certo, mas agora vamos prestar atenção no filme. Você já viu, mas eu não.
O programa Asterix foi produzido na disciplina de Rádio Jornalismo 1, do primeiro semestre de 2002.
Produção e edição, Marcelo Rafael.
Locução, Karina Dias
e Marcelo Rafael.
Auxílio técnico, Rogério Machado.
Orientação, professor Eduardo Medici. Asterix.